Bem-vindos a mais um podcast com Renato de Freitas, do Instituto de Desenvolvimento Sistêmico. Então, estou aqui para lhe convidar a tomar aquela xícara de autoconhecimento, de reflexão, e que você seja muito bem-vindo ao meu canal de podcast. Gente, hoje vou falar sobre leitura corporal através do caráter, que essa é uma visão que vem da psicoterapia corporal. Isso é algo tão interessante, porque a partir do momento que eu conheço essa técnica de leitura corporal, eu passo a compreender melhor, não só a mim mesmo, quanto aos outros. Eu estou lançando um curso, em breve, 100% online, onde eu vou explicar com muito mais detalhes sobre esse tipo de leitura corporal, sobre caráter. E também nesse curso eu incluí uma parte muito interessante de leitura corporal que envolve os gestos, postura, gestos, tom de voz. Então você vai ter um curso aí muito completo que vai te ajudar muito em todos os relacionamentos pessoais, profissionais e relação com você mesmo. Quantas vezes a gente cobra algo de alguém, mas aquela pessoa não tem aquilo para dar? E o corpo já diz, você compreende pelo corpo. Como é você compreender a si mesmo? Muitas vezes, por que você tem alguns tipos de dificuldade, facilidade em algumas coisas, e a gente às vezes quer pôr o outro numa forma, né? Querendo que o outro seja igual ou que o outro veja daquela forma. Mas aí quando a gente compreende esse tipo de leitura, a gente entende que realmente às vezes aquilo não é da pessoa. Quanto à leitura gestual, é bem interessante. Quantas vezes uma pessoa fala que sim, verbaliza algo, mas o corpo está dizendo que não. E como é compreender isso? Isso você vai compreender com muito mais detalhes nesse meu curso, que quando lançar eu vou estar divulgando no meu Instagram, @renatosdefreitas.terapia. Vou estar divulgando por aqui também. E tenho certeza que esse curso vai te ajudar muito em sua vida. Toda vez que eu busco mais conhecimento, eu me torno uma pessoa melhor. Bom, gente, focando na questão do caráter, eu vou estar falando aqui nesse podcast as características de cada caráter, mas eu não vou estar falando aqui como é que surgiu, de onde veio. Mas basicamente todo o desenvolvimento do caráter, ele vem de algum trauma que nós passamos na infância. Entre 0 até mais ou menos 5, 6 anos, nós vamos desenvolvendo esse caráter, que não tem nada a ver se a pessoa é um bom caráter ou um mau caráter, tá? Essa é uma linguagem da psicoterapia corporal, reichiana, né? Isso foi o Reich que criou. E a partir das vivências, nós utilizamos o caráter, desenvolvemos esse caráter, que são as nossas ferramentas de defesa. Então, através das situações que a gente passa na infância, das nossas dificuldades, nós precisamos arrumar recursos para nos defender daquela situação. E aí, esses recursos, eles vão moldando esse caráter. Então, cada caráter tem os seus traumas, tem o porquê de tudo aquilo. E claro que o objetivo maior, principalmente num trabalho terapêutico, é a gente trabalhar essas feridas emocionais, até para a gente poder flexibilizar esse caráter, para a pessoa poder também desenvolver outras características. E isso é fantástico, sabe? E isso eu faço no meu trabalho como terapeuta, né? Eu estou sempre atento à dor dessa pessoa da infância. O caráter não adianta simplesmente eu rotular uma pessoa, você é isso, você é aquilo e simplesmente esse é o seu destino, que não é dessa forma. Então você vai ter isso de forma muito completa nesse curso. Bom, gente, vamos lá aos caráteres. Eu vou falar aqui o nome de cada caráter. Nós temos o caráter esquizoide, o caráter oral, o caráter masoquista, o caráter psicopata e o caráter rígido, que são os fálicos, narcisistas para o homem e as histéricas para as mulheres. Então, antes de explicar cada caráter, temos que ter em mente que todos nós passamos por toda essa fase, do 0 até os 6 anos. Então, nós passamos por alguns traumas em todas essas idades. Não dá para falar, ah, eu fui isento disso ou aqui a minha vida foi perfeita. Então nós temos um pouco de cada caráter. Claro que algumas pessoas têm muito mais forte um tipo de caráter, mas não quer dizer que ela não tenha os outros. Esse curso de leitura corporal baseado nos caráteres, eu fui o primeiro que trouxe, né, isso para Ribeirão, isso por volta de 2004, onde eu criei o curso de leitura corporal baseado em caráter. Trabalhei muito tempo esse curso, era um curso somente presencial, então pude ajudar muitas pessoas nesse sentido. Depois de um tempo, através do meu curso, até do local onde eu desenvolvi esses cursos, outras pessoas foram também pegando essa questão do caráter e desenvolvendo o curso de leitura corporal. E a partir daí, tem cursos bons, mas tem muito curso que eu não recomendo, sabe? Então tem muitas questões em relação a caráter, onde as pessoas rotulam. O caráter não é para rotular ninguém. Você não é isso, você não é aquilo. Você está. E nós somos seres mutantes. Então a gente vai mudando, vai desenvolvendo. Né? Às vezes eu recebo gente no consultório aqui que fala, ah, eu fiz um trabalho de leitura corporal e eu tenho tantos porcento de tal caráter, tantos porcento de outro, e isso não existe, tá, gente? E o criador dessa técnica é o William Reich, que é o pai da psicoterapia corporal. Ele é que criou, ele é que estudou, inclusive tem um livro, Análise do Caráter, que é dele. A partir dele veio Alexander Lowen, que criou uma técnica de terapia chamada análise bioenergética, uma formação que, aliás, eu também fiz. Eu fiz a formação reichiana e fiz os 6 anos de análise bioenergética, onde ele pega toda essa questão do caráter e ele desenvolve esse trabalho numa técnica fantástica, que é uma técnica terapêutica, onde a gente vai trabalhar esses traumas infantis. E isso é maravilhoso, sabe? A técnica da bioenergética é fantástica. Outro dia também, alguém me mandou algum vídeo, uma pessoa falando que análise bioenergética era um curso de massagem. Não tem nada a ver, gente. Análise bioenergética não é massagem, é uma técnica psicoterapêutica, é uma técnica corporal baseada em cima dos caráteres, que também é uma das minhas formações. O problema é que tem muitas pessoas que não têm essas formações e estão falando sobre caráter e aí acaba falando de uma forma muito distorcida, sabe? Porque fizeram apenas um curso sobre caráter e aí começa a desenvolver formações, mas aí falta muita informação. Então isso gera alguns conflitos. E a pessoa fica assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você tem um pouco de cada. Gente, vamos começar aí pelo caráter esquizoide. Uma pessoa que tem características da esquizoidia é uma pessoa que normalmente, tá? Não é só isso, ela vai ter um corpo mais esguio, né? Normalmente ela tem algumas características corporais, como um pescoço mais comprido. É uma pessoa mais desconectada do chão, da realidade, do corpo. Ela é muito mais racional, ela vive nesse mundo racional. Então a energia dela é para cima, ou seja, ela está o tempo todo na cabeça. Essa pessoa ela não vai ter uma característica corporal no sentido de afeto, como abraço, contato físico. É uma pessoa que normalmente vai fugir mais do contato físico, o mundo dela na cabeça. Então imagina você abraçando uma pessoa assim, é uma pessoa que não quer muito abraço, não quer muito contato. É uma dificuldade dela. Em compensação, a energia dela está toda na cabeça, é uma pessoa super inteligente. Essa pessoa normalmente vai ter uma tendência a se isolar mais, tem uma tendência a não ficar em evidência, a não aparecer, tá no meio da galera. Ela fica mais reclusa, mas são pessoas muito inteligentes. Normalmente ela tem uma tendência a ter extremidades do corpo fria. Agora, então toda pessoa que tem esse corpo esguio, ou uma pessoa muito magrinha, comprida, ela tem essa característica forte esquizoide? Às vezes não, tá? Então você analisa não só olhando o corpo é fundamental, mas também a forma da pessoa agir, a forma que a pessoa fala, a conexão no olhar. Então envolve muitas outras coisas. E também tem algo muito importante, que às vezes a pessoa ela fica numa máscara, ela desenvolve um corpo que você olha, tem uma certa característica, mas na forma de ser ela tem outra que está mais oculta. Por isso que não é simplesmente você pôr a pessoa na sua frente, ah, olha, a pessoa é isso, a pessoa é esquizoide, é oral, não. Então, é bem relativo isso. Mas já te dá uma ideia geral. Quando você olha para a pessoa pelo corpo, você já fala, ah, essa pessoa é mais esquizoide. Aí você começa a ver pelo contato. A pessoa com dificuldade de contato físico, não quer ficar muito abraçada, não quer ter muito contato com muitas pessoas, né? Ficar ali no meio. Ela vai ficar mais afastada. São pessoas que se dão muito bem em trabalhos mais isolados, escritores, né? Pessoas que ficam mais nesse mundo do racional, são pessoas extremamente criativas, então essas pessoas gostam muito de criar, elas têm muitas ideias, são pessoas excelentes para trabalhar nesse lugar da criação, porque elas viajam aqui no mundo das ideias, tá? É uma pessoa que fala bastante também, né? Eu vou falar do oral, que o oral é uma pessoa que o comunicador. O esquizoide, ele é o criador, ele vive no mundo da criação. E também, né, já ouvi alguns vídeos, algumas pessoas falando, ah, o esquizoide não fala. Não, o esquizoide fala sim, aliás, ele viaja no mundo das ideias. Eu já assisti várias palestras com pessoas com características muito esquizoide. Então, ele fala até olhando para cima, ele não se conecta muito com a plateia, ele se conecta no mundo dele. E às vezes ele fala, ele não para de falar. Ele solta aquelas ideias, mas ele viaja dentro daquela esquizoidia dele. Então, pode ser uma pessoa que fala muito ou não. Mas ela pode falar bastante também, mas sem conectar com o outro, sabe? É o que viaja nas ideias, porque ele tem muitas ideias. É o cara da criação. O caráter oral, ele já é aquele caráter daquela pessoa que essa ama contato físico. Ela quer estar sempre grudadinha com alguém, é aquela pessoa que vai conversar com você, tem uma tendência a pegar, sabe? Fazer contato seguro em você, põe a mão na sua mão, põe a mão no seu braço, põe a mão nas suas costas. Essa necessita de contato. Essa é aquela pessoa que se ela não tem contato, ela vai achar que o outro não ama ela, ela tem uma carência de contato. Então essa é uma pessoa que quer estar sempre no meio das pessoas. Normalmente tem uma tendência a ser pessoas mais carentes, sabe? Tem que estar sempre junto, se tiver distante é que não ama, sabe? Tem uma falta. Normalmente tem uma tendência a ter um corpo mais flácido, uma tendência a ser um pouco mais gordinho, tendência, nem sempre. Às vezes tem pessoas muito magras, mas tem aquele corpo mais caído, sabe? Aquele corpo mais flácido e você vê muita oralidade. Aí você vai perceber em detalhes do rosto, da boca, tudo que eu vou estar explicando com mais detalhes aí no curso. Mas de forma geral, são pessoas que gostam de falar, pessoas que associam muito amor à alimentação. Então essas vão sempre conhecer os melhores restaurantes, todo lugar que vai associa com comida. Ou seja, ela busca esse lugar, né? Aqui da fase oral, essa região da boca. Então ela quer comer, ela quer conversar. E esse conversa demais, que é uma forma de fazer com que o outro não vá embora. Então aquele assunto que nunca acaba, sabe? E às vezes quando ele acaba um assunto, ele olha, mas eu lembrei de um negócio, ele começa a contar outra história e às vezes você quer ir embora, né? Você já deu tchau para a pessoa e a pessoa tá lá atrás de você falando. Então esse é o comunicador. No trabalho ele vai se dar muito bem nessa parte de comunicação, porque ele adora conversar. Vai ser uma pessoa sempre afetiva, gosta de abraçar todo mundo, aquela pessoa gostosa de estar do lado. Enfim, com certeza você quer dicas de bons restaurantes, uma pessoa oral sempre vai saber um lugar bom para comer. Então esse é o oral, esse é o comunicador. O caráter psicopata, que não tem nada a ver com a patologia da psicopatia, o psicopata é aquele cara que ele busca liderança o tempo todo, sabe? Ele tem que estar sempre no poder, ele busca muito uma imagem perfeita. Então ele sempre tem que estar num bom carro, ele tem que estar numa roupa boa. E normalmente são pessoas também muito inteligentes. Corporalmente, imagina um triângulo invertido. Aquelas pessoas que não têm perna, né? Aquela perna sem energia, e elas são infladas em cima, sabe? Então as costas fazem mais aquele triângulo, né? Ela tem a energia dela toda da cintura para cima, sabe? O queixo normalmente é mais empinado, é aquela pessoa sempre associada ao poder, né? Tudo para ela é poder. E essa pessoa necessita muito de plateia. Ela sempre tem que estar em destaque. Então é aquela que no grupo de amigos ela sempre vai querer contar a melhor história, ela quer aparecer mais, ela tem a necessidade de estar em evidência. Esse tipo de pessoa normalmente busca cargo de liderança. Na política está cheio de pessoas com esse perfil. São pessoas normalmente mais frias, né? O contrário do oral, que é aquela pessoa super afetiva, que está ali do lado. Não, esse ele não é afetivo, são pessoas frias, né? Ela está lá para ser vista, para ser aplaudida. E em compensação, são pessoas motivadoras. É aquela pessoa que põe pilha, que motiva, que busca liderança, busca grupo de pessoas, mas para estar sempre nesse poder, sabe? E aquela questão, né? Se você vai buscar uma liderança, se você vai ter a sua empresa, você precisa trazer esse lado da psicopatia, né? Esse lado da motivação, esse lado de aparecer, enfim. Então, esse é o caráter da psicopatia. Também são pessoas muito racionais. O psicopata, ele não entra em contato com o sentimento, como o oral, por exemplo, entra demais. O psicopata, ele não entra, né? Ele é uma pessoa extremamente fria e ele vive aqui no mundo do racional. Diferente do esquizoide, que não faz contato, o psicopata faz contato, ele tem que aparecer. E eles sempre, normalmente, são pessoas que falam muito bem, são pessoas que sabem mentir muito bem, daquela forma que você acredita na mentira dele. Ele mente como se fosse a grande verdade, sabe? E ele não vai dormir preocupado com isso, como se ele tivesse feito algo que fosse prejudicar alguém. Para ele tá tudo tranquilo, ele fez o melhor, ele acredita nisso. Então esse é o caráter do psicopata. Já o masoquista é aquele corpo mais denso, pesado. São pessoas que têm uma tendência mais negativa, pessoas que reclamam. Sabe aquela pessoa que faz tudo reclamando? E o corpo é esse, aquele corpo mais contido, pesado, né? A gente costuma falar que é tipo um botijão de gás prestes a explodir. Então esse corpo denso, esse corpo mais quadrado, né? Normalmente tem o bumbum mais apertado, sabe? E essas pessoas, elas têm a tendência a ficar reclamando, mas são extremamente trabalhadoras, extremamente organizadas. Tudo tem que estar muito organizado, tudo tem que estar no lugar, tudo tem que estar certo. Só que falta essa alegria, sabe? Tudo é pesado, sempre pode acontecer alguma coisa. Mas é aquela pessoa que trabalha muito, sabe? Se for fazer uma festa, é a pessoa que vai ficar no final para ajudar a guardar as coisas. Não, eu ajudo a guardar, eu faço, eu carrego. É o carregador de piano. Esse sempre vai trabalhar, mas ele tem esse tom mais negativo. Então, a vida é mais pesada, sabe? Ele tem esse peso. Normalmente são pessoas mais descoordenadas, duras, né? Ele tem aquele corpo extremamente duro, rígido, pesado. Mas são pessoas bem contidas. Mas são os fazedores, sabe? Aquele cara que vai fazer. Esse cara você pode contar que ele vai trabalhar muito. Então, se for o cara que tem que fazer, sabe? Vai organizar a festa. O cara que tem que fazer aquele serviço pesado, esse vai fazer, sabe? Ele faz com alegria. Ele tem essa tendência a sempre fazer muito mais pro outro do que para ele mesmo. A alegria do masoquista não é aparecer, é fazer pro outro. O masoquista também não quer aparecer, não quer ficar em evidência. Ele não tem essa preocupação muito corporal, né, com estética, mas ele faz pro outro. O outro em evidência e ele fica como base ali, sabe? Normalmente, quem tem muita psicopatia se dá muito bem com o masoquista, porque o masoquista vai fazer tudo pro psicopata, e o psicopata precisa dessa plateia, então ele precisa de alguém que vai estar sempre elogiando, fazendo as coisas para ele, enfim. Então acaba sendo um encaixe aí, né? Perfeito. E temos o caráter dos rígidos, que para o homem é o fálico narcisista e para as mulheres são as histéricas. Os rígidos normalmente é aquele corpo mais harmonioso, né? O rígido, ele se preocupa muito corporalmente, ele tem que estar sempre muito sedutor. E o rígido, ele tem uma questão muito forte da sexualidade. São aquelas pessoas que conversam seduzindo, sabe? Ela vai conversar com outro, mas parece que sempre tem um tom sexual. Ela seduz o tempo todo. É aquela pessoa que precisa também de plateia como psicopata, só que esse aí precisa muito mais pela sedução. Então, essa é aquela pessoa que se relaciona também com todo mundo, mas são aquelas pessoas extremamente sedutoras, pessoas que têm uma tendência a triangular relacionamento, e são pessoas também que têm uma dificuldade de entregar o coração. Essas pessoas, elas, é comum ela estar no relacionamento, mas ela sente falta que ela precisa ter uma outra pessoa também. Ela está sempre em busca disso, sabe? E o corpo, essa questão da harmonia mesmo, essa preocupação com a estética corporal. E tem muita confusão aí que as pessoas às vezes ficam assim: ah, então se a pessoa é bonita, ela é rígida. Não, não tem nada a ver isso. Ela se preocupa com a estética corporal, mas não quer dizer que uma pessoa é bonita, ela é rígida, né? Por exemplo, é comum, às vezes eu vejo pessoas que são lindas, mas ela tem uma esquizoidia muito grande. Ela fala: ah, não, eu sou rígida, sabe? Porque me falaram que eu sou rígida, porque é associar quem é bonito é rígido. Se a gente pega, por exemplo, modelos, né? Essas modelos profissionais têm muita esquizoidia ali. Então, a questão do rígido vai muito mais do jeito de ser. Não é só essa questão corporal, que sim, quando você vê essa pessoa mais sedutora, ela tem essa tendência, mas é muito o jeito de ser, a forma como ela fala, a forma como ela te olha, sempre tem um tom sedutor ali, sabe? A histérica gosta de falar alto, é aquela pessoa que ela tem que aparecer, todos esses, tanto o homem quanto a mulher, eles têm que estar em evidência também, eles têm que chamar atenção pela sexualidade, pelo corpo, ou seja, ele fica nesse lugar. Mas são pessoas que têm dificuldade a entregar o coração, sabe? Tenho medo, se eu me entregar aqui, eu vou ter problema, vou ser traído. Então, eu não me entrego, mas eu tenho que seduzir todo mundo. É isso. Esse podcast aqui, ele é bem interessante. Com certeza, isso dá aquele gostinho de quero saber mais, né? Fala, cara, que interessante. Cada um, acredito que vai se encaixando aí num perfil. E assim que eu relançar o curso, né, que eu já dei esse curso por muitos anos, mas presencial, agora estou montando ele online, tenho certeza que vai fazer muito sentido para você também. É isso, meus queridos. Até um próximo podcast.